sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta quarta-feira, 10 de junho. É o dia em que terminou a chamada Guerra dos Seis Dias no Médio Oriente. Terminou com Israel a ocupar a faixa de Gaza e a margem ocidental do Jordão, até então ocupados pelo Egito e pela Jordânia. Foi em 1967. Hoje aqui em Washington estamos com sol, 29 graus centígrados. Como sempre, vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu estou na apresentação na primeira meia hora com a produção de Doris Dodson. A assistência técnica hoje é de Glenn Von Callio. E começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Os Estados Unidos vão enviar mais centenas de instrutores militares para o Iraque. No Egito, a polícia impede ataque contra local visitado por milhares de turistas, pelo menos dois atacantes mortos pela polícia. Na primeira meia hora, estamos dedicados à Angola. Deputados europeus escreveram a Eduardo dos Santos. Estão preocupados com a situação dos direitos humanos. Há um segredo sobre um empréstimo chinês e isso causa preocupação, mas há outras preocupações que empresários angolanos consideram mais prementes.
A atividade das empresas chinesas tem que ser conformada com a nossa legislação. Não é mais viável ver empresas chinesas que não são contribuintes fiscais, não observam as normas regulamentares da Lei Geral do Trabalho em Angola.
E na UNITA, um conhecido deputado diz que quer concorrer à presidência do partido. Temos os pormenores dessas e de outras reportagens. Fique connosco com a Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Os Estados Unidos vão enviar mais 400 instrutores militares para o Iraque no novo esforço de fortalecer o exército iraquiano numa altura em que tenta recapturar a cidade de Ramadi, a capital da província de Anbar, capturada mês passado pelo Estado Islâmico, anunciou a Casa Branca. Os Estados Unidos têm já 3.100 instrutores e conselheiros no Iraque. Segundo notícias, as Forças Armadas americanas vão abrir um novo local de treino numa antiga base aérea que foi em tempos o centro militar americano naquele país.
Pelo menos dois atacantes foram hoje mortos pelas forças de segurança egípcios perto do templo de Karnak, em Luxor, no sul do Egito, um local visitado por milhares de turistas. Um polícia ficou ferido e dois outros atacantes foram presos, disse um responsável da polícia de Luxor, acrescentando que tinham sido desativados dois engenhos explosivos. Um responsável local do Ministério das Antiguidades disse por seu lado que um dos atacantes fez explodir uma bomba que transportava consigo a 500 metros do templo, mas a polícia não confirmou isso.
O chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas dos Estados Unidos, Martin Dempsey, procurou reiterar a Israel a continuidade da assistência militar norte-americana face ao crescendo da ameaça de segurança colocada pelo Irão. Em Jerusalém, Dempsey referiu que os Estados Unidos vão ajudar Israel a melhorar as defesas aéreas e de mísseis, bem como a segurança cibernética e marítima. O jornal New York Times escreve que autoridades israelitas pressionaram Dempsey para ampliar a superioridade militar qualitativa sobre os adversários regionais. Dempsey sublinhou que a perspectiva a longo prazo é melhor ao abrigo de um acordo nuclear que proíba Teherão de se tornar uma potência com armas nucleares.
O presidente do Burundi confirmou hoje o adiamento oficial das eleições depois de mais de um mês de protesto contra a sua intenção de se candidatar a um terceiro mandato. Pierre Nkurunziza anunciou a eleição presidencial para 15 de julho, como proposto pela Comissão Nacional de Eleições, enquanto as parlamentares foram marcadas para 26 de junho. Apesar do boicote da oposição à reunião da Comissão Nacional Eleitoral, que escolheu estas novas datas, o presidente decidiu avançar. Os partidos da oposição podem boicotar também as eleições, mas até agora não há uma oposição oficial. O adiamento das eleições, embora por algumas semanas, responde ao pedido feito por vários líderes africanos e europeus devido à onda de violência que tomou conta da capital Bujumbura depois de Nkurunziza ter anunciado a sua recandidatura a um terceiro mandato.
Líderes políticos de 26 países africanos assinaram hoje no Egito um acordo de livre comércio que abarca metade do continente e é tido como potencialmente histórico. São signatários do acordo a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, a Comunidade da África Austral, CAU, e o Mercado Comum da África Oriental e Austral, COMESA. Os 26 países africanos, incluindo Moçambique e Angola, envolvidos, têm um total um produto interno bruto de 885 mil milhões de euros e mais de 625 milhões de pessoas. O pacto foi assinado numa cimeira em Sharm el-Sheikh pelo presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi, o presidente do Zimbábue Robert Mugabe e o primeiro-ministro da Etiópia Haile Mariam Desalegn e o vice-presidente da Tanzânia Mohamed Bilal. A zona tripartida de comércio livre deve tornar-se um mercado comum unindo 26 dos 54 países africanos, tendo como objetivo estabelecer regras para se avançar no sentido de tarifas aduaneiras preferenciais, facilitando assim a circulação de bens e mercadorias.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Mais de 35 deputados do Parlamento Europeu escreveram ao presidente Eduardo dos Santos pedindo uma investigação independente internacional para se averiguar o que se passou nos confrontos no Uambo entre a polícia e membros da seita à Luz do Mundo. A oposição diz que centenas de pessoas foram mortas. Os deputados manifestaram também preocupação séria sobre a deterioração da situação dos direitos humanos em Angola. Ativistas cívicos angolanos saudaram a intenção, mas duvidam que o presidente Eduardo dos Santos venha aceder a esse tipo de pressão. Venâncio Rodrigues.
37 eurodeputados de 6 grupos políticos e 14 nacionalidades enviaram esta quarta-feira uma carta ao presidente José Eduardo dos Santos, onde demonstram preocupações sérias sobre a deterioração dos direitos humanos em Angola. Na carta enfatiza o assédio judicial do jornalista Rafael Marques, a detenção e processos contra os ativistas de Cabinda Arão Bula, Tempo e José Marcos Mavungo, assim como o alegado massacre com centenas de pessoas mortas numa rusga policial aos seguidores da seita A Luz do Mundo no Uambo em abril passado. O ativista angolano dos direitos humanos destacado no Uambo, Ângelo Capuacha, disse que a ideia dos eurodeputados deve ser saudada por todos os angolanos, mas afirmou que o presidente angolano muito dificilmente vai atender à preocupação apresentada.
Por uma questão de coerência com o discurso dela do dia 20 de abril de 2015, onde ele autorizava, portanto, o desmantelamento total da seita da Igreja Adventista Sétimo-dia Luz do Mundo. Quanto ao caso Mavungo, de facto, são os presos que estão na cadeia quase a caminho de 12 ou 3 meses, sem ter cometido, de facto, nenhum crime. E a libertação desses ativistas, assim como a condenação de caráter mais político e chantagista contra o Rafael Marques, tudo concorre, de facto, para esta preocupação muito grande que está a ruir os alicerces dos direitos humanos que, de facto, nunca já tivemos.
Por seu turno, o responsável do Conselho Angolano dos Direitos Humanos, Tunga Alberto, disse que o presidente angolano devia respeitar as preocupações da comunidade internacional se quiser demonstrar que é líder de um Estado membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
O presidente José Eduardo Santos iria já usar as propriedades que a Constituição lhe confere para mandar tirar os ativistas de direitos humanos de Cabinda fora da prisão. Realmente não está a demonstrar que esse governo angolano, dirigido por o engenheiro José Eduardo Santos, que é membro do Conselho de Segurança, mesmo que não permanente. Isso não significa isso.
Era o responsável dos direitos humanos em Angola, Tunga Alberto. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Como os ouvintes sabem, a China vai conceder à Angola um novo empréstimo, cuja quantia se continua a desconhecer. Há notícias de um empréstimo de mais de 20 mil milhões de dólares. O segredo é condenado por uns, mas outros mostram-se otimistas de que isso será eventualmente revelado. Notam, no entanto, que há outros aspectos da presença da China em Angola que têm que ser resolvidos, como o respeito pelas leis angolanas. Manuel José.
Para o economista Faustino Mumbika, o facto de não se revelar os valores do montante que vai envolver os dois países representa um atentado à transparência.
É inconcebível que parta para ações bilaterais que envolvam atitudes do género. Os agentes do Estado não estão a forjar relações interpessoais, relações que envolvem gerações. É importante que Angola preste bem atenção neste ato transparente. A boa governação, que são pilares que asseguram os Estados modernos, devem ser respeitados.
Mumbika diz conhecer razões por que se ocultam os números desta relação entre Angola e China.
Utilizar recursos do Estado para um único ator, no caso o partido que está a governar. Segunda razão talvez seja para desviar parte desses recursos para interesses particulares. E a terceira razão é limitar ao máximo os setores críticos e fiscalizadores da própria sociedade angolana.
Já o presidente da Associação Industrial Angolana, AIA, José Severino, tem fé que é apenas uma questão de tempo para acertar aspectos ligados à negociação, que os números vão ser revelados pelo governo. O empresário chama a atenção para que a intervenção chinesa no negócio seja diferente da anterior.
Estamos convencidos que os números virão ao de cima. Vamos esperar, porque me parece que as coisas ainda não estão consolidadas. Consolidar nas vertentes do que é financiamento, do que é investimento, do que é joint venture. A atividade das empresas chinesas tem que ser conformada com a nossa legislação. Não é mais viável ver empresas chinesas que não são contribuintes fiscais, não observam as normas regulamentares da Lei Geral do Trabalho em Angola. Esperemos que seja tudo compatibilizado com os interesses das empresas angolanas, com os interesses da base fiscal angolana. Se a China vem investir ou se vem financiar, ganha os benefícios a que tem direito.
O também conselheiro do Presidente da República pede que se esclareça se se trata de um financiamento ou um investimento. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O deputado da UNITA, Abílio Camalata Numa, disse hoje à Voz da América em Luanda que vai concorrer à liderança do partido. Numa, que assume a candidatura com ou sem Isaías Samakuva na corrida, abordou também nessa entrevista a visita atual do presidente da República à China, afirmando que a oposição não pode deixar Eduardo dos Santos hipotecar o destino de Angola. Coco Mukuta.
Com ou sem a candidatura de Isaías Samakuva a mais um mandato à frente da UNITA, Abílio Camalata Numa disse à Voz da América em primeira mão que vai concorrer à liderança do partido.
Não vou recuar em relação a essa pretensão, porque acho que Angola está em primeiro lugar. E o curso que as coisas têm estado a tomar nos últimos tempos são momentos que me preocupam, são momentos que me levam a dizer que teremos que encontrar uma outra forma de fazer política em Angola.
Ou seja, vai concorrer?
Vou concorrer. Vou concorrer para me juntar ao esforço nacional genuíno de angolanos no seio do MPLA, no seio da sociedade civil, no seio de outros partidos, para encontrarmos uma saída em relação ao beco sem saída em que Angola se encontra neste preciso momento.
Entretanto, Numa defende que, sendo Samakuva um militante importante, ele deve ser cabeça de lista da UNITA para as eleições gerais de 2017.
Nós temos de estarmos conscientes e cientes de que, conscientes sobretudo, de que o presidente Samakuva devia representar o partido nas eleições de 2017. Porque foi ele que conduziu o partido até este preciso momento. É pouco tempo do futuro presidente da UNITA poder, em um ano, concorrer às eleições gerais em Angola. Mas se um presidente da UNITA for eleito no próximo Congresso, tem tempo suficiente para preparar o partido para este evento de 2017, não como protagonista principal, mas, sobretudo, visando já 2017. Agora, eu digo com todo o realismo que, enquanto
não tiver um esclarecimento oficial da parte do próprio presidente Samakuva de que não se iria candidatar à sua sucessão em 2015 para a direção da UNITA, enquanto isso não existir, considero esta declaração de Benguela talvez não tenha assim força suficiente.
Na semana passada, Isaías Samakuva admitiu ter vontade de abandonar a liderança do partido depois de 3 mandatos, mas reiterou que tudo vai depender da vontade dos militantes. Por outro lado, Abílio Kamalata Numa afirmou que não se deve admitir que o presidente da República, José Eduardo dos Santos, hipoteca Angola sem qualquer resposta da oposição. O general de 4 estrelas na reforma acusou o presidente angolano de usar as instituições de Estado, tal como a Assembleia Nacional e os tribunais, como um simples comitê do MPLA.
A China não pode humilhar os angolanos desta forma. Da mesma forma como os portugueses o tentaram, a China também vai conhecer uma vez destas a nossa resposta. A China não pode, sob nenhum pretexto. Não pode.
Era o deputado da UNITA, Abílio Kamalata Numa, da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Voz da América Studios em Washington, na apresentação da primeira meia hora desta nossa emissão, está convosco João Santa Rita. Chamamos já a atenção para a segunda meia hora, onde vamos ter várias reportagens de Moçambique, incluindo uma sobre a reunião dos dirigentes do maior partido da oposição, a RENAMO. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 13.630, 17.655. E não se esqueça, estamos também na internet em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samakuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibukubuku, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana, amigos ouvintes, não vamos entrar em contacto pelo telefone com os ouvintes angolanos, porque o Angola Fala Só continua em terras de Angola. Vamos ter um novo debate com uma audiência no UIGE e representantes dos principais partidos políticos. O clima de incertezas quanto ao realojamento definitivo das vítimas das enxurradas em Benguela é extensivo ao bairro 17 de Setembro, onde se encontram 450 famílias. Depois de visitar o Camorinho, no Lobito, a Voz da América, em Benguela, foi registar as inquietações de cidadãos que dizem ter o futuro nas mãos do governo. Este garante que medidas estão a ser tomadas para assegurar a habitação para essas pessoas. O João Marcos acompanha este processo.
As mais de 400 famílias oriundas de 4 pontos de concentração provisória têm a companhia de cidadãos que há muito vivem no 17 de setembro. Eles não sabem se continuarão neste bairro, tendo em conta as demolições ocorridas há 4 meses, justamente na altura das chuvas. Aliás, nem mesmo os sinistrados estarão certos de que permanecerão no espaço em causa, que já esteve na base de muitos conflitos.
Mas depois é que o governo não está a permitir que uma pessoa mete areia, pedra para construir.
Mas já tem plantas, inclusive, já vos deram plantas.
Mas pronto, já tem pessoa que já tinha iniciado já, mas ele, o governo disse que não. Ainda não está a permitir que alguém construa. Isso já é uma política. Isso já está mais com uma política, porque o que se deu aqui é para que todo mundo construa. Conforme estás a falar aí, conforme estás a falar aqui, também se seria, na prática, seria coisa boa. Mas é que ele não está a cumprir conforme está a falar aqui.
Ainda assim, há quem procura acalmar os indecisos, salientando que as casas condignas devem começar a ser construídas dentro de pouco tempo.
Não tem quem foi ainda, que ainda já tem possibilidade, mas levantaram para não construir, ainda não temos. Ah, todas as mães mesmo são fartas, estão à espera do apoio, e esse apoio que vai começar a arrancar primeiro com a urbanização das plantas. Então, quando as plantas estiverem feitas nos locais, então dão já material de construção, e veio mesmo os empreiteiros que vão nos ajudar para construir.
Confrontado com esta situação, o administrador do Benguela, Leopoldo Moongo, faz questão não só de tranquilizar as famílias, como também de anunciar apoios do governo.
Felizmente a tipologia do solo também nos permite, trabalhamos no modelo normal, que é a construção dos caboclos e sobre os caboclos erguer a casa, e é este modelo que vamos seguir e rapidamente auxiliar a população nesse processo de construção. Aqui também serão agraciadas, nós estamos a atender as pessoas que perderam as casas, estamos a atender as pessoas que já estavam, as que estavam nas zonas de risco, naturalmente que é numa área relativamente menor comparativamente ao Lobito, mas acreditamos que vai dar para dar resposta pontual.
Refira-se que as enxurradas no litoral da província de Benguela deixaram mais de 9 mil pessoas sem habitação. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Na página desportiva começamos com mundiais de futebol, o de femininos no Canadá e o de sub-20 masculinos na Nova Zelândia. No Mundial de Sub-20, duas equipas africanas, o Senegal e o Mali, qualificaram-se hoje para os quartos de final, juntamente com a Sérvia e os Estados Unidos. Mali eliminou outro país africano, o Ghana. Vitória fácil, 3-0. Senegal eliminou a Ucrânia, mas aí teve que ir aos penaltis após empatar um golo ao fim do prolongamento. O guarda-redes do Senegal, Ibo Si, é o herói, defendeu 3 penaltis. Estados Unidos bateram a Colômbia por 1-0. O seu guarda-redes também é herói, defendeu um penalti a 3 minutos do fim. Sérvia teve que ir a prolongamento para bater a Hungria por 2-1. Amanhã há mais 4 jogos dos oitavos de final. E ficamos a saber quem são as outras 4 nações que vão aos quartos. Nos femininos, hoje é dia de descanso, depois de terminar a primeira jornada da fase de grupos. Ontem, jogos dos grupos E e F. No grupo E, a França derrotou a Inglaterra por 1-0. Colômbia e México empataram a 1 golo. No grupo F, Espanha e Costa Rica empataram a 1 bola. Brasil derrotou a Coreia do Sul por 2-0. Vamos ver como estão os grupos. No grupo A, Canadá e Holanda têm 3 pontos. China, Nova Zelândia, 0. Grupo B, a Alemanha e Noruega têm 3, Tailândia e Costa do Marfim, 0. Grupo C, Camarões e Japão têm 3 pontos, Suíça e Equador, 0. Grupo D, os Estados Unidos isolados com 3 pontos, Nigéria e Suécia têm 1 ponto, Austrália, 0. Grupo E, o Brasil isolado com 3, Costa Rica e Espanha têm 1 ponto, Coreia do Sul, 0. Grupo F, França também está isolada com 3 pontos, seguida da Colômbia e México com 1, Inglaterra com 0. Continuamos com o futebol. A Federação Internacional, a FIFA, anunciou que suspendeu o processo administrativo de candidatura para o Mundial 2026 devido ao que disse ser a situação atual. A situação atual, é claro está, o escândalo de corrupção que abala a organização e põe em causa o modo como são escolhidos os países para organizar o Mundial. Na Espanha, um tribunal decidiu manter Lionel Messi indiciado de crime de fraude fiscal no valor de mais de 4 milhões de dólares. Isto apesar do crime de não ter pago impostos ter sido assumido pelo seu pai, que é representante do futebolista, e de Messi ter entregue já 5 milhões às autoridades fiscais espanholas. A Procuradoria pediu o arquivamento do processo contra Messi, mas o juiz disse non. Basquetebol americano, NBA, o Cleveland Cavaliers, passou para a frente da final ao vencer ontem em casa o Golden State por 96-91. LeBron James voltou a ser o motor do Cleveland, marcou 40 pontos. O quarto jogo é novamente no terreno do Cleveland, amanhã.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
A Polícia Judiciária da Guiné-Bissau deteve no início desta semana, num dos bairros nos arredores da capital, o principal colaborador do secretário de Estado de Cooperação e Delfrides Manuel Gomes Fernandes por envolvimento no polémico processo de emissão ilegal de passaportes de serviço e diplomáticos a cidadãos estrangeiros. A informação foi confirmada à Voz da América por uma fonte próxima do processo, que adiantou ter o suspeito confessado em detalhe o processo de atribuição desses documentos durante o governo de transição. Lassana Kassama.
Indiferente à aparente agitação política reinante entre o chefe de Estado guineense José Mário Vaz e o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira, o presidente da Assembleia Nacional Popular, cujas deslocações ao interior do país têm levantado questões silenciosas sobre o teor dos seus discursos junto às populações, abriu o jogo e direcionou as suas declarações.
O presidente da República pode dormir descansado. Eu não sou o rival dele. Porque se eu queria ser presidente da República, não sei. Não. Sim. Sim, vocês estão a dizer, vocês é que levantaram o problema. Eu não tenho nenhum ciúmes, não tenho nada contra o meu colega e amigo, o meu primeiro magistrado da nação, José Mário Vaz. Não me metem lá. Mas a estabilidade deste país, eu estou preocupado com a estabilidade deste país.
Numa abordagem direta sobre o atual contexto político, dominado pela manifesta crispação entre José Mário Vaz e Domingos Simões Pereira, o presidente da ANP afirma que vai contribuir para que o governo cumpra o seu mandato de 4 anos.
Este governo tem que fazer a sua legislatura de 4 anos. Tem que fazer. E eu vou contribuir para que esse governo cumpra a sua legislatura. Doa quem doer. É esse o nosso trabalho. Eu não sou homem que vai criar instabilidade neste país.
Cipriano Kassama lembra que os militares guineenses são reiteradamente responsabilizados pelos golpes de Estado que têm afetado o país. Mas hoje, o presidente do Parlamento guineense aponta dedo acusador aos próprios políticos.
Às vezes estamos a criticar os militares, eles é que fazem um golpe, mas o golpista somos nós, com as nossas intrigas, com as nossas insuficiências da capacidade de expor o nosso problema, porque queremos tudo ganhar num segundo. Não é normal. Este povo está a viver com pobreza, menos de $1. Este povo já quer sossego, paz e estabilidade.
Enfim, Cipriano Kassama convida os titulares de órgãos da soberania, incluindo o próprio, a revisitar a Constituição da República.
Temos que ler a Constituição, cada um de nós temos que conhecer as nossas competências. Mas há pessoas que estão a atiçar lume, que tomem cuidado, porque este povo não merece mais problema neste país. Eu sofri durante 98, sofri, portanto não quero mais que haja sofrimento, nem para mim, nem para os meus filhos e nem para os filhos dos outros, e nem para este povo. Vamos fazer cair o governo, porquê? Em nome de quê? Qual é a razão para fazer cair o governo?
Era o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassama, hoje no Parlamento guineense. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana, e já está aqui connosco o Paulo Oliveira para a segunda meia hora da nossa emissão. Até lá, dentro de aproximadamente 2 minutos e meio, vamos ficar com B.B. King e U2, When Love Comes to Town.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onde os cursos para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com. Podem nos acompanhar no Twitter, no Facebook e também no Instagram. 13 horas 30 segundos aqui na cidade de Washington, lá fora, céu pouco nublado, temperatura de 28 graus. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção, encontra-se Mariano. A assistência técnica é de Glenn Van Kallel. Títulos das principais notícias desta hora. Washington vai enviar mais instrutores militares para o Iraque. Dois atacantes mortos em Luxor, no Egito. Estados Unidos reiteram apoio militar para a defesa de Israel. A Voz da América transmite em português. Hoje é quarta-feira, 10 de junho de 2015.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O Conselho Nacional da Renamo entrou hoje no seu segundo dia de trabalho na cidade da Beira. Os conselheiros do maior partido da oposição criaram uma comissão de causas políticas para responder à dinâmica política do país, como diz o correspondente André Batista, que se encontra a acompanhar os trabalhos do Conselho Nacional.
No segundo dia da reunião do Conselho Nacional da Renamo, é mais notável a tensão que se vive nos corredores do evento, entre discursos moderados e violentos do seu líder, Afonso de Gama, sugerindo um futuro ainda de instabilidade para o país. Moçambique tem experimentado momentos de tensão pós-eleitoral desde a recusa do movimento em aceitar a derrota nas eleições gerais de 15 de outubro de 2014, que classifica de escandalosamente fraudulentas e exige a criação de províncias autónomas que considera a única saída para a atual crise política. Na terça-feira, o líder da RENAMO disse que vai forçar a implementação de províncias autónomas a bem ou a mal, depois de ter se manifestado disposto segunda-feira em reeditar os confrontos. Contudo, hoje a RENAMO criou uma comissão para as causas políticas para responder à altura à dinâmica política de Moçambique. Segundo José Mantegas, porta-voz da 5ª Sessão do Conselho Nacional de Renamo, a comissão deverá se encarregar para que o partido não caia numa letargia, injetando nova dinâmica política. Mas deixou para depois o esclarecimento sobre o objetivo da comissão, competências e a respectiva composição. Hoje, também, a Renamo analisou as atividades do partido, os informes dos representantes do partido nos órgãos eleitorais, os recentes confrontos militares que duraram 17 meses e que cessaram em setembro de 2014, além da informação, portanto, da bancada parlamentar que tomou posse nas vésperas da perda de mandatos após boicotar a sua investidura em janeiro. André Batista, da Beira, para a Voz da América.
A reunião do Conselho Nacional de Renamo termina amanhã. A crescente entrada ilegal de cidadãos estrangeiros em Moçambique, que depois são contratados por empresas que atuam em diversas áreas de economia, sobretudo no ramo da construção civil, preocupa o Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social. Detalhes com o Alfredo Júnior.
O Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social refere que só no mês de maio a Inspeção Geral do Trabalho fiscalizou 47 empresas na componente dos mecanismos de contratação de mão de obra estrangeira e foram detectados e suspensos imediatamente 120 cidadãos ilegais provenientes de diferentes países. Segundo Paulino Mutombeni, inspetor adjunto do trabalho, as empresas envolvidas foram multadas e acionados os serviços de migração para que os cidadãos em causas fossem recambiados.
Nós praticamente temos só uma ação que é interditá-los de trabalhar em Moçambique. Todas as consequências derivadas ao processo, isto é tratado no Serviço Nacional de Migração, repatriamento, tudo isso, o serviço de Migração que trata disso.
A crescente entrada ilegal de cidadãos estrangeiros em Moçambique está relacionada com o elevado investimento externo que o país tem recebido, particularmente no setor mineiro.
Os setores com maior índice, portanto, de emprego de mão ilegal, temos a construção civil, a indústria alimentar, bebidas e afins, crescimento, portanto, dos investimentos em Moçambique, portanto, principalmente na indústria extrativa, mineira e petrolífera, aumentou o interesse dos investidores estrangeiros em Moçambique. E, naturalmente, neste processo, nós fomos apertando também o seu em proteção do mercado de trabalho, em proteção dos próprios moçambicanos, que deve ter prioridade o acesso a essas indústrias. Né? E, tendo apertado o cerco, naturalmente, eles arriscam.
Quem louva a ação da Inspeção-Geral do Trabalho são os sindicatos, para quem as medidas devem ser mais gravosas para as empresas implicadas, tendo em conta que os cidadãos estrangeiros estão a ocupar postos de trabalho que deveriam ser para os moçambicanos. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Uma nova aplicação informática permite que os amantes de cinema na cidade de Maputo comprem bilhetes usando os seus computadores ou smartphones. A criação denominada Movie é de Dário Mongoi, um jovem de 22 anos que vai representar o seu país no final do concurso internacional de startups na Suíça em 2016. Amâncio Miguel.
A aplicação foi pela primeira vez usada este ano na estreia do filme americano de ação Fast and Furious 7, que provocou uma agitação nas salas de cinema de Maputo. Muitos pouparam tempo usando o Movie para comprar bilhetes a partir dos seus computadores ou smartphones, conta Mungoi.
Exato, exato. E também tem essa questão. Nós também queremos tentar evitar ao máximo a questão das candongas e entradas ilegais para os eventos.
A aplicação Movie pode ser usada para o registro e gestão de participantes de conferências e venda de bilhetes para diferentes eventos. Mungoi, cuja paixão pela informática vem dos jogos eletrônicos e é um jovem formado em engenharia informática, é de opinião que, com investimento, a sua área pode ajudar Moçambique a desenvolver. E não é nenhuma ousadia.
Como todas as áreas, eu acho que cada uma é importante. Mas fazer informática, para mim, tem um significado ainda maior, porque com a informática tem várias ferramentas que fazem-me sentir um super-herói e conseguir construir aquilo que eu imagino e aquilo que eu quero. E não acredito que seja pelo fato de estar em Moçambique que não se possa pensar em informática como um futuro, porque com maior acesso à internet às pessoas, a maior penetração de smartphones, estamos a entrar num mundo ainda mais conectado e a distância entre Moçambique e Estados Unidos acaba ficando muito, muito pequena. Então, acredito que não seja ousadia, mas é um caminho também por se apostar.
Mas a aposta imediata de Mungoi é melhorar a apresentação da aplicação Movie, com a qual apresentará Moçambique na final do concurso internacional Seed Stars World, na Suíça, no início de 2016.
Acredito que vai ser difícil, mas nós estamos a dar os possíveis para que estejamos preparados a representar Moçambique e ganhar a final na Suíça.
Dario Mungoi, 22 anos, engenheiro informático, que participará na final do concurso Seed Stars World de iniciativas emergentes na área de tecnologia de informação. US$1,5 milhão é quanto a iniciativa vencedora irá receber. Serão 50 finalistas.
13 horas 38 minutos aqui na cidade de Washington. Vamos agora para a Guiné-Bissau, onde a Polícia Judiciária deteve no início desta semana, num bairro dos arredores da capital, o principal colaborador do secretário de Estado de Cooperação e Comunidades, Ildefredides Manuel Gomes Fernandes, por alegado envolvimento no polémico processo de emissão ilegal de passaportes de serviço e diplomáticos a cidadãos estrangeiros e nacionais. A informação foi confirmada à Voz da América hoje por uma fonte próxima do processo, que adiantou ter o suspeito confessado em detalhe o processo de atribuição destes documentos durante o governo de transição, mais precisamente entre 2012 e 2013. O próprio suspeito, cujo nome não foi revelado pela nossa fonte, revelou ter ele mesmo beneficiado de um passaporte de serviço. A Voz da América sabe que o Ministério Público tem uma longa lista de pessoas que beneficiaram daquele esquema, entre elas cidadãos de países africanos, europeus, asiáticos, americanos e alguns mesmo oriundos do Médio Oriente. Muitos deles, que hoje possuem passaportes da Guiné-Bissau, foram identificados como sendo conselheiros especiais do antigo presidente de transição, Manuel Sharifa Namadjo, e do primeiro-ministro, então, Rui Barros. Secretário de Estado de Cooperação e Comunidades, Manuel Gomes Fernandes, é acusado pelas autoridades policiais e judiciais da alegada venda ilegal de passaportes diplomáticos e de serviços. E vamos continuar em Bissau. Em janeiro deste ano, a Voz da América foi o primeiro órgão que apresentou os factos sobre a crise na relação institucional entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Hoje, este facto veio a público com declarações contundentes do Presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Cassamá, durante uma sessão plenária. Uma sessão, aliás, onde esta questão dominou a intervenção da maioria dos deputados. Detalhes com o Lassana Cassamá.
Indiferente à aparente agitação política reinante entre o chefe de Estado guineense José Mário Vaz e o primeiro-ministro Domingos Sousa Pereira, o presidente da Assembleia Nacional Popular, cujas deslocações ao interior do país têm levantado questões silenciosas sobre o teor dos seus discursos junto às populações, abriu o jogo e direcionou as suas declarações.
O presidente da República pode dormir descansado. Eu não sou o rival dele. Porque se eu queria ser presidente da República, não sei. Não, sim. Sim, vocês estão a dizer, vocês é que levantaram o problema. Eu não tenho nenhum ciúmes, não tenho nada contra o meu colega e amigo, o meu primeiro magistrado da nação, José Mário Vaz. Não me metem lá. Mas a estabilidade deste país, eu estou preocupado com a estabilidade deste país.
Numa abordagem direta sobre o atual contexto político, dominado pela manifesta crispação entre José Mário Vaz e Domingos Simões Pereira, o presidente da ANP afirma que vai contribuir para que o governo cumpra o seu mandato de 4 anos.
Este governo tem que fazer a sua legislatura de 4 anos. Tem que fazer. E eu vou contribuir para que esse governo cumpra a sua legislatura. Doa quem doer. É esse o nosso trabalho. Eu não sou um homem que vai criar instabilidade neste país.
Cipriano Cassamá lembra que os militares guineenses são reiteradamente responsabilizados pelos golpes de Estado que têm afetado o país. Mas hoje, o presidente do Parlamento guineense aponta dedo acusador aos próprios políticos.
Às vezes estamos a criticar os militares, eles é que fazem um golpe. Mas o golpista é sobre nós, com as nossas intrigas, com as nossas insuficiências da capacidade de expor o nosso problema, porque queremos tudo ganhar num segundo. Não é normal. Este povo está a viver com a pobreza, menos de $1. Este povo já quer sossego, paz e estabilidade.
Enfim, Cipriano Cassamá convida os titulares de órgãos da soberania, incluindo o próprio, a revisitar a Constituição da República.
Temos que ler a Constituição, cada um de nós temos que conhecer as nossas competências. Mas há pessoas que estão a atiçar lume, que tomem cuidado, porque este povo não merece mais problema neste país. Eu sofri durante 98, sofri, portanto não quero mais que haja sofrimento, nem para mim, nem para os meus filhos e nem para os filhos dos outros, e nem para este povo. Vamos fazer cair o governo, porquê? Em nome de quê? Qual é a razão para fazer cair o governo?
Era o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Cassamá, hoje no Parlamento guineense. Lassana Cassamá, Voz da América em Bissau.
Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, decide ainda esta semana no envio de mais centenas de instrutores militares americanos para o Iraque, segundo referiu entidades oficiais. Isto numa altura em que o Pentágono continua a tentar melhorar a eficiência das tropas iraquianas na luta contra o Estado Islâmico. Detalhes com o João Santa Rita.
O novo grupo de entre 400 a 500 instrutores irá juntar-se a outros 3 mil instrutores e conselheiros que o presidente Obama enviou o ano passado, depois de militantes terem capturado grande parte do norte e do oeste do Iraque numa ofensiva em que o exército iraquiano sofreu grandes reveses. Para além de fornecer treino, os Estados Unidos lideram também um grupo de países que levou a cabo mais de 4 mil ataques aéreos no Iraque e Síria contra o chamado Estado Islâmico. O porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, disse ontem haver sinais de que uma estratégia conjunta poderá ter sucesso.
There have been areas where we have seen the Iraqi security forces when backed with the support of our military coalition.
Tem havido ocasiões em que temos visto as forças iraquianas, quando apoiadas pela nossa coligação, não só demonstrarem a vontade de combater, mas também eficiência nesses combates, disse o porta-voz da Casa Branca, que acrescentou. E foi isso que teve sucesso quando se expulsou o Estado Islâmico de zonas como Tikrit e Adita e de algumas áreas em Anbar. Isso, disse Josh Earnest, é um indício de que há uma estratégia e que há uma fórmula para se alcançar o sucesso. Entidades oficiais disseram que o plano inclui o estabelecimento de uma nova base de treino na província de Anbar e mais apoio a combatentes sunitas que são considerados como uma força vital para se recapturar o controle de Anbar. As forças de segurança iraquianas, apoiadas pelas milícias, têm estado a tentar capturar zonas perto de Ramadi, a capital provincial, que foi capturada pelos militantes o mês passado. Tem havido críticas de que o presidente Obama não desenvolveu uma estratégia para fazer face à situação no Iraque, algo que ele próprio admitiu na segunda-feira. Alguns críticos têm afirmado ser necessário que os Estados Unidos enviem tropas de combate para o Iraque, algo que o presidente já tornou claro não ser uma possibilidade.
Treze horas, quarenta e cinco minutos, dez segundos aqui na cidade de Washington, a Voz da América a transmitir em português. O tráfico de seres humanos e trabalho infantil registra uma redução nos camarões depois do governo iniciar uma aplicação de leis duras contra os autores, indica um novo relatório. Os detalhes aqui com a Mayra de La Salette.
I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what.
Nadej Ngue, 28 anos de idade, tem motivo para cantar em homenagem à Rede de Mulheres Camaronesas, uma associação criada há 25 anos para defender leis duras contra o trabalho forçado e tráfico de sexo. Com apenas 8 anos, Nadej foi forçada a trabalhar como empregada doméstica na casa de um influente funcionário do Estado em Yaoundé, a capital camaronesa. Em troca, a família dela teve a promessa de receber mensalmente o equivalente a $20. Ela fugiu e foi treinada por esta rede de mulheres. Hoje, ela é uma advogada determinada a defender os direitos das mulheres que passam por uma experiência como a dela. Para a nova geração, em particular para as raparigas, digo-lhes que não devem deixar a sociedade ditar o que devem ser. É preciso ter estima. Só assim é que podemos ser capazes de mudar o mundo. Se não formos nós a fazer isso, onde iremos acabar? A rede de mulheres camaronesas publicou um relatório que revela uma redução de casos de mulheres e crianças forçadas a trabalhar e ao negócio de sexo. O relatório indica que em 1990 a rede teve 275 casos e agora está a gerir 150. O documento aponta uma dificuldade: seguir o rastro das jovens que foram enviadas para a Europa pelos traficantes. A jurista Prudence Galega, assessora técnica junto do Ministério Camaronês do Ambiente, pensa que a redução de casos é em larga medida influenciada pelo facto de as mulheres sentirem-se capazes de denunciar casos de abuso e violência. Para ela, a Conferência Mundial da Mulher, realizada em Pequim em 1995, ajudou a criar essa determinação de lutar pela igualdade de direitos e oportunidades.
Beijing had raised awareness.
Esta conferência, diz ela, despertou nas mulheres a consciência de que podem ser agentes de mudança nas suas comunidades e as suas vozes serem ouvidas.
If they created the space to make their voices heard.
Foi com base na Declaração de Pequim que Camarões criou as leis que defendem os direitos da mulher. A jurista galega diz que hoje muitos casos de violação de direitos da mulher e criança são julgados, incluindo os que envolvem funcionários séniores do governo. Mas os ativistas opinam que há ainda muito por fazer. A organização de caridade Global Giving, baseada nos Estados Unidos, estima que 2,4 milhões de crianças camaronesas ainda trabalham ilegalmente em casas de ricos para ajudar as suas famílias. Outros ativistas afirmam que no meio da pobreza as vítimas são facilmente enganadas com promessas de uma vida melhor.
Obrigado, Mayra. O Burundi está a adiar as eleições presidenciais na sequência de protestos contra a proposta do presidente se candidatar a um terceiro mandato. Organizações regionais apelam ao diálogo permanente para ultrapassar a crise política naquele país. Detalhes com o Amâncio Miguel.
O presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, emitiu um decreto ontem a adiar as eleições presidenciais para 15 de julho, duas semanas depois da data inicial. As eleições parlamentares foram também atrasadas por cerca de um mês e serão agora a 29 de junho. O porta-voz da presidência, Gervá Abayeyo, disse à Voz da América que o novo calendário foi criado para dar tempo para a oposição se organizar. Com as novas datas, segundo Abayeyo, os partidos que reclamaram tempo para fazer campanha por causa da situação vivida no país terão agora mais tempo para tal. Os partidos da oposição e ativistas da sociedade civil protestaram durante várias semanas contra o plano do presidente Nkurunziza de se candidatar ao terceiro mandato, o que se diz ser contra a lei. Alguns líderes da oposição rejeitaram o novo calendário das eleições quando foi proposto pela Comissão Eleitoral daquele país. Um porta-voz dos partidos da oposição disse à Voz da América que a Comissão não tinha poder legal para mudar as datas. O adiamento das eleições segue as recomendações feitas mês passado pelo chefe de Estado da África Oriental. No entanto, a Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos apela o governo a manter o diálogo com os membros da oposição e sociedade civil para ultrapassar a crise. Esta organização diz que o diálogo pode evitar a violência e prejuízos na economia.
Passa agora para o desporto. Vão ficar com o João Santa Rita.
Na página desportiva começamos com mundiais de futebol, o de femininos no Canadá e o de sub-20 masculinos na Nova Zelândia. No Mundial de sub-20, duas equipas africanas, o Senegal e o Mali, qualificaram-se hoje para os quartos de final, juntamente com a Sérvia e os Estados Unidos. Mali eliminou outro país africano, o Ghana. Vitória fácil, 3-0. Senegal eliminou a Ucrânia, mas aí teve que ir aos penaltis após empate a um golo ao fim do prolongamento. O guarda-redes do Senegal, Ibo Si, é o herói, defendeu 3 penaltis. Estados Unidos bateram a Colômbia por 1-0. O seu guarda-redes também é herói, defendeu um penalti a 3 minutos do fim. Sérvia teve que ir a prolongamento para bater a Hungria por 2-1. Amanhã há mais 4 jogos dos oitavos de final. E ficamos a saber quem são as outras 4 nações que vão aos quartos. Nos femininos, hoje é dia de descanso, depois de terminar a primeira jornada da fase de grupos. Ontem, jogos dos grupos E e F. No grupo E, a França derrotou a Inglaterra por 1-0, Colômbia e México empataram a 1 golo. No grupo F, Espanha e Costa Rica empataram 1 bola, Brasil derrotou a Coreia do Sul por 2-0. Vamos ver como estão os grupos. No grupo A, Canadá e Holanda têm 3 pontos, China, Nova Zelândia 0. Grupo B, a Alemanha e Noruega têm 3, Tailândia e Costa do Marfim 0. Grupo C, Camarões e Japão têm 3 pontos, Suíça e Equador 0. Grupo D, os Estados Unidos isolados com 3 pontos, Nigéria e Suécia têm 1 ponto, Austrália 0. Grupo E, o Brasil isolado com 3, Costa Rica e Espanha têm 1 ponto, Coreia do Sul 0. Grupo F, França também está isolada com 3 pontos, seguida da Colômbia e México com 1, Inglaterra com 0. Continuamos com o futebol. A Federação Internacional, a FIFA, anunciou que suspendeu o processo administrativo de candidatura para o Mundial 2026 devido ao que disse ser a situação atual. A situação atual, é claro está, o escândalo de corrupção que abala a organização e põe em causa o modo como são escolhidos os países para organizar o Mundial. Na Espanha, um tribunal decidiu manter Lionel Messi indiciado de crime de fraude fiscal no valor de mais de 4 milhões de dólares. Isto apesar do crime de não ter pago impostos ter sido assumido pelo seu pai, que é representante do futebolista, e de Messi ter entregue já 5 milhões às autoridades fiscais espanholas. A Procuradoria pediu o arquivamento do processo contra Messi, mas o juiz disse non. Basquetebol americano, NBA, o Cleveland Cavaliers passou para a frente da final ao vencer ontem em casa o Golden State por 96-91. LeBron James voltou a ser o motor do Cleveland, marcou 40 pontos. O quarto jogo é novamente no terreno do Cleveland, amanhã.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A Esta semana não vamos entrar em contacto pelo telefone com os ouvintes angolanos, porque o Angola Fala Só continua em terras angolanas. Vamos ter um novo debate com uma audiência no UIS e com representantes dos principais partidos políticos. Passagem para o resumo de notícias desta quarta-feira, o dia 10 de junho de 2015. Os Estados Unidos vão enviar mais 450 instrutores militares para o Iraque num esforço de fortalecer o exército iraquiano, numa altura em que esta tenta recuperar a cidade de Ramadi, a principal província de Anbar, capturada o mês passado pelo Estado Islâmico, anunciou a Casa Branca. Os Estados Unidos têm já 3.100 instrutores e conselheiros no Iraque. Segundo notícias, as Forças Armadas Americanas vão abrir um novo local de treino numa antiga base aérea, que foi em termos o centro americano naquele país. Pelo menos dois atacantes foram hoje mortos pelas Forças de Segurança perto do Templo de Karnak, em Luxor, no sul do Egito, num ataque suicida falhado. Um polícia ficou ferido e dois outros atacantes foram presos, disse um responsável da polícia de Luxor, acrescentando que tinham sido desativados dois engenhos explosivos. Um responsável local do Ministério das Antiguidades assegurou, por seu lado, que um dos atacantes fez explodir uma bomba que transportava consigo a 500 metros do templo, mas a polícia não confirmou. O chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas dos Estados Unidos, Martin Dempsey, procurou reiterar a Israel a continuidade da assistência militar norte-americana face ao crescendo da ameaça de segurança colocada pelo Irão. Em Jerusalém, Dempsey referiu que os Estados Unidos vão ajudar Israel a melhorar as defesas aéreas e de mísseis, bem como a segurança cibernética e marítima. O jornal New York Times escrevia que as autoridades israelitas pressionaram Dempsey para ampliar a superioridade militar qualitativa sobre os adversários regionais. Dempsey sublinhou que as perspectivas a longo prazo são melhores ao abrigo de um acordo nuclear que impeça a Teherão de se tornar uma potência com armas nucleares. O presidente Burundi confirmou o adiamento oficial das eleições depois de mais de um mês de protestos contra a sua intenção de se candidatar a um terceiro mandato. Pierre Nkurunziza anunciou a eleição presidencial para 15 de julho, como proposto pela Comissão Nacional de Eleições, enquanto as eleições parlamentares foram marcadas para 26 de junho. Apesar do boicote da oposição à reunião da Comissão Nacional Eleitoral, que escolheu essas novas datas, o presidente decidiu avançar. Partidos da oposição podem boicotar também as eleições, mas até agora não há uma posição oficial. Líderes políticos de 26 países africanos assinaram no Egito um acordo de comércio livre que abarca metade do continente e é tido como potencialmente histórico. Angola e Moçambique são os dois países lusófonos entre os 26 membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, um dos três blocos comerciais integrados no acordo, juntamente com a Comunidade da África Oriental e com o Mercado Comum da África Oriental e Austral. Vamos apresentar agora as principais manchetes dos principais jornais norte-americanos desta quarta-feira, 20 de junho de 2015. Ativistas sírios a traição ao Estado Islâmico, lê-se no Washington Post. Estados Unidos têm a nova postura para combater a ISIL, ou seja, o Estado Islâmico, refere o New York Times, enquanto que o Washington Times destaca que Mosul assinalou um ano sob domínio do Estado Islâmico. Para os que nos acompanharam a esta emissão de sexta-feira, dia 10 de abril, o nosso muito boa noite. Voltamos dentro de tormentos. Convosco vai ficar depois a Mayra de la Salette. We'll be right back.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Ouça e partilhe todas as nossas notícias consultando o voaportuguês.com no computador ou no telemóvel. Basta escrever voaportuguês.com. Junte-se a nós através do Facebook, Twitter e Instagram com a referência Voa Português. E fale connosco durante todo o dia usando o nosso número do WhatsApp. Anote, mais 1-908-652-4584. Neste momento são 14 horas em Washington, ao microfone Mayra de La Salette, na produção Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Mr. Sidrak. Títulos da atualidade nesta quarta-feira, 10 de junho, dia de Luís de Camões. Estados Unidos enviam 400 instrutores militares para o Iraque num esforço do combate ao Estado Islâmico. Estado-Maior-General dos Estados Unidos reitera a Israel a continuidade da assistência militar face à crescente ameaça do Irão. O presidente do Burundi confirmou hoje o adiamento das eleições depois de mais de um mês de protestos. E hoje temos agenda africana com o Álvaro Lugero de Andrade sobre as relações China e Angola. Agora para Moçambique, onde o Conselho Nacional de Renamo entrou hoje no seu segundo dia de trabalhos na cidade da Beira. Hoje, os conselheiros do maior partido da oposição que criou uma comissão das causas políticas para responder à dinâmica política do país, como diz o nosso correspondente André Batista, que se encontra a acompanhar os trabalhos do Conselho Nacional.
No segundo dia da reunião do Conselho Nacional de Renamo, é mais notável a atenção que se vive nos corredores do evento, entre discursos moderados e violentos do seu líder, Afonso de Gama, sugerindo um futuro ainda de instabilidade para o país. Moçambique tem experimentado momentos de tensão pós-eleitoral, desde a recusa do movimento em aceitar a derrota nas eleições gerais de 15 de outubro de 2014, que classifica de escandalosamente fraudulentas e exige a criação de províncias autónomas que considera a única saída para a atual crise política. Na terça-feira, o líder da RENAMO disse que vai forçar a implementação de províncias autónomas a bem ou a mal, depois de ter se manifestado disposto segunda-feira em reeditar os confrontos. Contudo, hoje a RENAMO criou uma comissão para as causas políticas para responder à altura à dinâmica política de Moçambique. Segundo José Mantegas, porta-voz da 5ª Sessão do Conselho Nacional de RENAMO, a comissão deverá se encarregar para que o partido não caia numa letargia, injetando nova dinâmica política. Mas deixou para depois o esclarecimento sobre o objetivo da comissão, competências e a respectiva composição. Hoje, também, a RENAMO analisou as atividades do partido, os informes dos representantes do partido nos órgãos eleitorais, os recentes confrontos militares que duraram 17 meses e que cessaram em setembro de 2014, além da informação, portanto, da bancada parlamentar que tomou posse nas vésperas da perda de mandatos após boicotar a sua investidura em janeiro. André Batista, da Beira, para Voz da América.
A reunião do Conselho Nacional de RENAMO termina amanhã. E de Angola, 37 eurodeputados de 6 grupos políticos e 14 nacionalidades enviaram nesta quarta-feira, 10 de junho, uma carta ao Presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, onde demonstram preocupações sérias sobre a deterioração da situação de direitos humanos em Angola. O Venâncio Rodrigues, em Luanda, falou com ativistas que reagiram a esta carta.
Na carta enfatiza o assédio judicial do jornalista Rafael Marques, a detenção e processos contra os ativistas de Cabinda Arão Bula, Tempo e José Marcos Mavungo, assim como o alegado massacre com centenas de pessoas mortas numa rusga policial aos seguidores da seita A Luz do Mundo no Uambo em abril passado. O ativista angolano dos direitos humanos destacado no Uambo, Ângelo Capuacha, disse que a ideia dos eurodeputados deve ser saudada por todos os angolanos, mas afirmou que o presidente angolano muito dificilmente vai atender à preocupação apresentada.
Por uma questão de coerência com o discurso dela do dia 20 de abril de 2015, onde ela autorizava, portanto, o desmantelamento total da seita da Igreja Adventista Sétimo Dia Luz do Mundo. Quanto ao caso Mavungo, de facto, são os presos que estão na cadeia quase a caminho de 2 ou 3 meses, sem ter cometido, de facto, nenhum crime. E a libertação desses ativistas, assim como a condenação de caráter mais político e chantagista contra o Rafael Marques, tudo concorre, de facto, para esta preocupação muito grande que está a ruir os alicerces dos direitos humanos que, de facto, nunca já tivemos.
Por seu turno, o responsável do Conselho Angolano dos Direitos Humanos, Tunga Alberto, disse que o presidente angolano devia respeitar as preocupações da comunidade internacional se quiser demonstrar que é líder de um Estado membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
O presidente José Eduardo Santos iria já usar as propriedades que a Constituição lhe confere para mandar tirar os ativistas de direitos humanos de Cabinda fora da prisão. Realmente não está a demonstrar que esse governo angolano, dirigido por o engenheiro José Eduardo Santos, que é membro do Conselho de Segurança, mesmo que não permanente. Isso não significa isso.
Era o responsável dos direitos humanos em Angola, Tunga Alberto. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Vamos agora às notícias de economia com Álvaro Lugero Andrada.
Vamos então às notícias de economia. Líderes políticos de 26 países africanos assinaram hoje no Egito um acordo de livre comércio que abarca metade do continente e é tido como potencialmente histórico. Angola e Moçambique são os dois países lusófonos entre os 26 como membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, um dos 3 blocos comerciais integrados no acordo, juntamente com a Comunidade de África Oriental, a CAO, e o Mercado Comum da África Oriental e Austral, COMESA. Cerca de 312 empresas portuguesas com negócios em Angola já pediram o apoio da linha de crédito criada pelo governo português para aliviar a tesouraria a quem tem negócios no país. O secretário do Estado de Inovação, Investimento e Competitividade de Portugal, Pedro Gonçalves, disse que o valor total dos pedidos de financiamento é de 121 milhões de euros, ou seja, 20% do montante disponível. Em Moçambique, o governo de Maputo e o Banco Árabe para o Desenvolvimento Económico em África, Badeia, assinaram na capital moçambicana um memorando de entendimento para a concessão de um financiamento no valor de 13 milhões de dólares destinados a projetos de abastecimento de água nas zonas mais carenciadas do país. O acordo foi rubricado pelo ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleane, e o diretor-geral do Badeia, Abdelaziz Khalef. A companhia marroquina Royal Air Maroc confirmou em comunicado que a partir de 25 de outubro passa a voar 4 vezes por semana de Casablanca para os aeroportos cabo-verdianos do Sal e da Praia. A empresa começou a fazer 2 ligações semanais regulares para Cabo Verde em 2013. No Brasil, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo subiu 0,74% em maio, atingindo a marca de 5,34% no acumulado do ano, segundo revelou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação brasileira chegou a 8,47%, a mais alta desde dezembro de 2003. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo manifestou hoje confiança de que o excesso de oferta no mercado de petróleo irá cair à medida que a demanda aumente e que o crescimento de produção em países fora do grupo desacelere, num sinal de que a sua estratégia de deixar cair os preços, reafirmada na sua última reunião da semana passada, está a funcionar. Para terminar, as cotações de câmbio. Nesta manhã, uma libra era vendida a 2 dólares americanos, 1 euro valia 1 dólar e 46 centavos e 1 dólar comprava 12,3 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O Angola Fala Só desta semana encerra o debate no IJA sobre o desenvolvimento da província, pelo que não estamos a receber inscrições para esta sexta-feira. O MPLA, a UNITA e a Casa C responderam às perguntas da plateia na cidade do IJA. Mas agora vamos acompanhar a vida na América, apresentada pelo Paulo Oliveira.
A Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, procedeu na passada segunda-feira a uma experiência do sistema de aterragem em Marte que acabou por ser um desapontamento, quando o paraquedas de veículo em forma de prato manobrou sobre o Oceano Pacífico. Este é o tema da vida na América comigo, o Paulo Oliveira. Tratou-se da segunda tentativa por parte dos engenheiros da NASA para experimentar um novo sistema de paraquedas. Um problema semelhante tinha afetado, aliás, o teste realizado o ano passado. Após vários adiamentos, devido às condições de tempo, o maior balão de hélio do mundo foi lançado de uma base militar no Havaí para testar o engenho denominado desacelerador supersónico de baixa densidade. O engenho destina-se a investigar tecnologias para fazer aterrar missões robóticas e humanas em Marte e fazer regressar à Terra grandes quantidades de carga.
This new technology is required to land 5 metric tons.
A nova tecnologia é necessária para fazer aterrar 5 toneladas métricas para missões humanas e talvez 30 ou mais na superfície de Marte, refere um especialista da NASA. Os cientistas destacaram que a atmosfera rarefeita em redor de Marte existe paraquedas fortes para cargas pesadas e uma aeronave que se move com velocidade.
As we started thinking about the next generation of more capable, more exciting, more bold missions to Mars, we started realizing that we didn't have.
Quando começámos a pensar na próxima geração de missões a Marte, chegámos à conclusão de que não tínhamos tecnologia para a aterragem. Os paraquedas, testados na passada segunda-feira, tinham 30 metros de diâmetro. Um prato voador transportava mais de 3 mil quilos, ou seja, cerca do dobro do peso dos engenhos robóticos que a NASA tem feito aterrar em Marte. Uma porta-voz da NASA indicou que o teste falhou quando o paraquedas abriu, mas não insuflou. Uma experiência em junho do ano passado tinha sofrido o mesmo problema. Até à próxima.
Estamos a ouvir a emissão da Voz da América a partir de Washington, hoje, quarta-feira, 10 de junho.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A visita que o presidente angolano realiza desde ontem à China tem sido alvo de muitas análises e controvérsias, principalmente devido ao secretismo que envolve os acordos que estão a ser assinados. A oposição angolana critica a dependência cada vez maior de Angola em relação à China. Para analisar a importância da China em Angola, a visita do presidente José Eduardo dos Santos e o futuro papel que Pequim pretende desempenhar em África, nomeadamente através de uma parceria com Luanda, convidei para esta edição de Agenda Africana o economista e diretor do jornal angolano Expansão, Carlos Rosado de Carvalho. Comecei a conversa por lhe perguntar sobre a presença chinesa em Angola, que neste momento é visível em quase todos os setores.
China, os chineses, os empresários chineses, estão praticamente em todos os setores de atividade, não é? digamos, o forte da presença chinesa é no setor da construção, não é? E obras públicas, digamos, foi esta a razão pela qual justificou a vinda dos chineses. Depois acabaram por espalhar-se por todos os setores. Por exemplo, há muitos chineses na área dos salões de beleza, das massagens, hotéis, enfim, estão presentes no começam a estar também muito presentes no comércio, a vender areia e inertes e burgal nas estradas. Portanto, eles preenchem e estão presentes em praticamente todos os setores. Eventualmente, o setor financeiro talvez seja a exceção que confirma a regra.
Na imprensa e também a nível de observadores, fala-se muito de um peso mais desconhecido em Angola, que é o nível das relações do Estado. Qual é o peso que a China tem neste momento, por exemplo, a nível da balança comercial e com Angola, e também de investimentos que possa estar a fazer e que lhe deem um peso maior do que esse que é visível nas ruas em Angola?
Do ponto de vista da comercial, a China é o segundo fornecedor de Angola. E começa naturalmente a crescer, eventualmente até ameaçando a posição de Portugal, porque estamos numa situação em que as exportações de Portugal para Angola, ou as importações de Angola de Portugal, começam a diminuir, e estão a diminuir com quebras bastante fortes, enquanto com a China isso não se está a verificar. Porque uma parte importante das importações da China, presumo eu, estão também relacionadas com a própria construção, não é? Os materiais de construção, o cimento, enfim, todas estas coisas inerentes à participação da China na construção. Depois, porque não são conhecidos assim valores significativos, digamos assim, em termos de investimento chinês. Agora, também o que acontece é que as relações com a China estão sempre envolvidas em algum mistério, não há muita informação. Mas recordo-me, por exemplo, o Presidente da República não há muito tempo inaugurou uma fábrica cervejeira, supostamente que pertencia a capitais chineses, embora também se diga o contrário. Enfim, as relações com a China estão envoltas em algum mistério, mas, portanto, tem crescido. A China é o principal comprador do petróleo angolano, com quase 50% das exportações de petróleo angolanas. E depois, do outro lado, em contrapartida, é o segundo fornecedor de Angola. Em termos de investimento, não há, enfim, propriamente o que nós muitas vezes temos é assinaturas de contratos e, portanto, normalmente aí por vezes surgem, enfim, os chineses aí nas três primeiras posições e, portanto, presumo que, enfim, em resultado da visita do Presidente, eventualmente poderemos ter um incremento de mais de privados nesta relação com Angola. Embora eu, depois de ouvir alguns ministros, tenho dúvida, porque quais foram os ministros que eu ouvi? Ouvi falar o ministro do Ensino Superior, dizendo que a China vai ajudar a construção das universidades. Ouvi falar também o Ministro da Energia e Águas, dizendo que a China iria financiar uma barragem que acabasse. Enfim, não sei, há muito pouca informação.
Disse que Angola pode ser um pivô da China na África Austral, já que está sendo difícil entrar na África do Sul, na Moçambique também a presença não é tão forte como Angola. Acha que poderá haver uma parceria estratégica que, de um lado, permita recursos a Angola, principalmente agora com a crise atual, e, por outro, a China ter um peso maior nessa região africana?
Bom, eu acho que Angola, portanto, é naturalmente importante para a China e para a estratégia africana da China. E, portanto, essa parceria estratégica já, efetivamente, já existe. Agora, enfim, em termos de benefícios para ambas as partes, era preciso termos mais informação que não temos para avaliar, efetivamente, deveria de haver estudos independentes sobre esta questão, sobre questões de relações com a China. Agora, eu acredito que os chineses possam estar interessados na parceria com Angola também como uma plataforma de entrada em outros mercados. Portanto, nós somos a terceira maior economia da África subsaariana. No caso da SADC, que é a zona talvez mais dinâmica da África, somos a segunda economia, atrás da África do Sul. Estamos a preparar a adesão, enfim, à SADC, à Zona de Comércio Livre da SADC, para 2017. Eu penso que Angola pode servir porta de entrada da China para outros, eventualmente para outros mercados médio e longo prazo, não é?
Não sei se tem informação sobre isso, que Angola poderia ir à China à procura de um apoio, de um acordo à volta de 22 ou 25 mil milhões de dólares. Acha que isso é possível? Angola necessitará destes dinheiros?
Bom, enfim, eu não sei. Agora, há uma coisa que é o seguinte, portanto, eu penso que este enfim, súbito, porque foi tudo anunciado assim à última da hora, o primeiro uma viagem, uma delegação angolana que vai à China, e depois o embaixador que chinês que é recebido pelo Presidente da República e que no final da audiência anuncia a viagem. Portanto, foi assim uma coisa. E, portanto, eu acho que nós não podemos desligar, digamos, esta viagem, esta visita, da atual situação económica e financeira de Angola. E, portanto, eu penso que o governo não irá usar argumentos muito diferentes dos que usou em 2002, 2013. E, portanto, basicamente, em 2002, 2013 era porque os países doadores, enfim, Angola não conseguia, ou porque não podia, ou porque não queria cumprir determinados critérios, não podia ter acesso aos financiamentos internacionais. E agora eu penso também que, enfim, o argumento não será muito diferente. Portanto, Angola continua com muita dificuldade nos acessos aos fundos internacionais e, portanto, tem que se voltar para a China. Agora, este financiamento chinês é o seguinte: a China não financia Angola para Angola comprar produtos à América ou para comprar produtos à Alemanha,
claro,
ou para comprar produtos a outros países. E, portanto, eu não sei se um acordo deste tipo, de tantos milhares de milhões de dólares, e que nos torna ainda mais dependentes da China, será propriamente bom, se é que esses financiamentos estão sujeitos, e provavelmente estarão, porque não estou a ver outro tipo de financiamento, ligados e à obrigatoriedade de comprarmos produtos na China e de contratarmos empresas chinesas, não é? Se assim for, não vejo assim muitas vantagens. Enfim, a China já nos compra metade do nosso petróleo, portanto, eu penso também que aquele um conselho do Prémio Nobel da Economia dos anos 70, Markowitz, que basicamente dizia que não devemos pôr todos os ovos na mesma cesta, acho também que se aplica aqui, portanto tem que haver, digamos, algum cuidado, não devemos ter nenhum preconceito relativamente às parcerias estratégicas, mas temos que ter algum cuidado para também não ficarmos muito dependentes, se é que já não estamos, na China, não é?
Acha que essa visita é mais política ou mais económica?
Eu acho que esta que é as duas coisas, não é? Portanto, Angola está, de facto, numa situação económica e financeira que não é muito favorável, para não dizer outra coisa, para dizer que é desfavorável, e numa situação económica e financeira muito, muito complicada, em que não temos financiamentos para alavancar as infraestruturas como acontecia até aqui. E, portanto, desse ponto de vista, é uma visita económica. Mas, por outro lado, também está a ser, digamos assim, utilizada para, enfim, digamos, do meu ponto de vista, escamotear um pouco as dificuldades que nós temos, ou tentar mitigar essas dificuldades, não é? E, portanto, enfim, a política é a economia, e a economia é política. Portanto, acho que há também aqui uma tentativa de passar uma mensagem para o interior do país que com a China a crise não vai ser tão severa como alguns dizem.
Foi assim a conversa com o economista e diretor do jornal angolano Expansão, Carlos Rosado de Carvalho, sobre as relações entre Angola e China na semana que o presidente José Eduardo Santos visita Pequim. Termina aqui mais uma edição da rubrica Agenda Africana, na apresentação Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima semana.
A Voz da América a caminhar para o final da emissão, mas antes vamos às principais notícias que marcam esta quarta-feira. Os Estados Unidos vão enviar mais 400 instrutores militares para o Iraque num novo esforço de fortalecer o exército iraquiano, numa altura em que esta tenta recapturar a cidade de Ramadi, a capital da província de Anbar, capturada no mês passado pelo Estado Islâmico. Os Estados Unidos têm já 3.100 instrutores e conselheiros no Iraque. Segundo notícias, as Forças Armadas vão abrir um novo local de treino numa antiga base aérea, que foi em tempos o centro militar americano no país. O presidente do Burundi confirmou hoje o adiamento oficial das eleições depois de mais de um mês de protestos contra a sua intenção de se candidatar a um terceiro mandato. Pierre Nkurunziza anunciou a eleição presidencial para 15 de julho, como proposto pela Comissão Nacional de Eleições, enquanto as eleições parlamentares foram marcadas para 26 de junho. Os partidos da oposição podem boicotar também as eleições, mas até agora não há uma posição oficial. O adiamento das eleições, embora por algumas semanas, responda ao pedido feito por vários líderes africanos e europeus devido à onda de violência que tomou conta da capital, Bujumbura.
Secção editorial reflete nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A resolução da alteração climática é uma prioridade para a administração Obama e, por isso, não é surpresa que a liderança dos Estados Unidos sobre o clima se estenda a uma das mais frágeis regiões do mundo, o Ártico. Estando na presidência do Conselho do Ártico, os Estados Unidos fizeram a cooperação para a redução das emissões, a proteção das comunidades dos impactos da alteração climática e a criação institucional de ciência climática, pilares-chaves da sua agenda. Toda a nação que se preocupa com o futuro do Ártico tem de ser um líder na adoção e no apelo aos outros para avançar com iniciativas arrojadas e medidas ambiciosas e imediatas para reduzir o impacto dos gases com efeito de estufa, afirmou o secretário de Estado John Kerry na recepção ao Conselho do Ártico, que se realizou recentemente aqui na cidade de Washington. O Conselho do Ártico tem a responsabilidade pelas populações que vivem na região. Espetacular como é, não é apenas uma paisagem pitoresca. É local de moradia, é estilo de vida, sublinhou o secretário de Kerry. As nossas prioridades incluem a segurança e a manutenção do Oceano Ártico. Isto inclui a melhoria das condições económicas e de vida dos habitantes das comunidades do Ártico. Trata-se de uma preocupação crítica. As populações indígenas e o desenvolvimento ou as mudanças que o ambiente possa ter naquelas pessoas, indicou Kerry. Desejamos uma região onde as pessoas possam viver com esperança e otimismo no futuro, onde medidas fortes sejam assumidas para mitigar os danos ambientais, onde os recursos naturais sejam administrados eficazmente e sejam sustentáveis, e onde os desafios do desenvolvimento económico e inclusão social sejam observados de uma forma criativa, sensível e responsável, sublinhou o secretário de Estado Kerry. Acima de tudo, desejamos uma região onde todos os acionistas tenham uma voz e um papel em tornar o Ártico numa realidade. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 10 de junho, na Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu, Mr. Sidrak e Maida de La Salette. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.